Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que apresenta sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou o Marco Piva e na edição de hoje temos uma conversa muito especial com José Manuel Santos, professor de História do Brasil na Universidade de Salamanca e diretor do Centro de Estudos Brasileiros desta universidade, que, aliás, tem muita relação acadêmica com a Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, José Manuel.
Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pelo convite.
Vamos ter aqui uma conversa que parte do Centro de Estudos Brasileiros, ligado à Universidade de Salamanca. Como é que surgiu a ideia do centro?
Sim, o centro tem agora 23 anos, nasceu no ano 2001, junto com a Fundação Cultural Hispano-Brasileira. Por quê? Porque naqueles anos é quando a Espanha e as empresas espanholas começavam a investir no Brasil. Na verdade, nos anos 2002, 2003, foi a Espanha o primeiro país investidor no Brasil. Hoje somos o segundo, né? Não podemos esquecer que a Espanha sempre teve, continua tendo um interesse forte no Brasil. E por iniciativa do embaixador do Brasil na Espanha na época, que era Carlos Garcia, e pelo reitor da Universidade de Salamanca na época, o professor Ignacio Verdugo, eles pensaram assim: não podemos ter uma situação assim, que a Espanha está sendo um grande investidor, mas conhece pouco o Brasil. Eu diria que na época não conhecíamos nada o Brasil. Eu lembro que quando fui nomeado primeiro diretor do centro naqueles anos, no ano 2001, fui diretor desde o ano 2001 até o ano 2007, na época tínhamos que explicar por que tínhamos aqui um centro dos brasileiros. As pessoas não conheciam o país, não sabiam que o Brasil é um país muito importante do ponto de vista econômico, que um país com uma enorme história, que eu conheço bem, eu sou professor de história do Brasil. Tinha que explicar essas coisas. Eu brinco assim e digo: hoje ninguém precisa mais explicar isso. Todo mundo sabe que o Brasil é muito importante. Eu acho que sim, deu assim uma mudança importante nesses anos. Mas naquele momento era preciso termos um lugar, um centro, para fazer duas coisas, fundamentalmente. Para estudar o Brasil, ter pesquisadores, ter professores visitantes, ter doutorandos, ter programas, ter projetos conjuntos, e também para divulgar a grande cultura brasileira. Então, foram fundados ao mesmo tempo o Centro e a Fundação Cultura Hispano-Brasileira, o Centro mais com essa parte, esse viés acadêmico, a Fundação mais com essa parte cultural, e também de captar recursos para o próprio Centro dos Brasileiros. Tudo dentro do marco da Universidade de Salamanca.
E depois desses anos todos, qual é a sua avaliação? Você acha que tem muitos resultados positivos? Tem muito ainda para avançar?
É muito positivo, na verdade. Eu fui diretor esses anos, 6 anos, até o ano 2007. Depois chegaram outros 3 diretores, continuaram com a iniciativa e reforçaram, eu acho que muito, o centro. Na verdade, esse prédio onde estamos hoje, a Casa Maldonado, que é do século XVI, foi reformada no ano 2007 e inaugurada no ano 2008, que deu também um reforço, né, no projeto do centro. E acho que no final de todos esses anos, se pensarmos que foi feito, acho que foi muito positivo. O que aconteceu? Aconteceu que consolidamos muito a ideia que Salamanca é um grande centro para estudos brasilianistas, isso é claro. Acho que somos uma das universidades com mais teses defendidas sobre o Brasil, com mais projetos conjuntos com universidades brasileiras, fundamentalmente com a Universidade de São Paulo, mas tem muitas outras. E, de outro lado, eu acho que também conseguimos, um dos objetivos que eu tinha naqueles anos era lançar já, eu dizia na época, vamos lançar a primeira geração de brasileiristas espanhóis. Tínhamos alguns, mas éramos poucos. Bom, agora estamos lançando já a segunda geração. Dizer que realmente o brasilianismo espanhol, e vamos ter agora no ano 25 aqui o encontro da Associação de Brasilianistas na Europa, ABRE, o qual vai ser um momento muito importante também para essa troca, né, e para essa divulgação do próprio centro. Acho que sim, conseguimos ser o grande centro na Espanha para estudos brasilianistas. A Fundação Cultura Hispano-Brasileira era a única na época, hoje temos outras. o qual também é bom, mas é verdade que fez um trabalho ótimo durante os últimos anos com uma parceria, devo dizer que essa parceria inicial entre o embaixador e o reitor continuou, e o embaixador do Brasil na Espanha é co-presidente junto com o reitor da Universidade de Salamanca dessa fundação, e está totalmente consolidada e continuamos com os trabalhos.
Você é também um especialista em História do Brasil, é a sua disciplina aqui na Universidade de Salamanca, na Faculdade de História. E você mesmo diz que esse estudo sobre o Brasil ainda é recente, uma coisa que está evoluindo. Mas de onde veio o seu interesse em estudar o Brasil?
Bom, eu devo dizer que foi assim uma questão que apareceu sem eu querer, né? Não tem nada, infelizmente, não tem nada romântico, não tem nada dessas coisas. Aos poucos fui me apaixonando pelo Brasil, eu devo dizer que sou muito apaixonado pela cultura brasileira, pelo país, me interessa muito, cuidado, né? Eu sou crítico também, o Brasil tem coisas muito boas, tem coisas que não são tão boas assim, vamos deixar assim. Eu sempre, quando dou minhas aulas de História do Brasil, tento explicar, por exemplo, a injustiça, né, os problemas sociais que tem o país. Mas eu fui o primeiro professor de História do Brasil na Universidade de Salamanca. Naqueles anos apareceu a oportunidade de termos essa disciplina aqui dentro da área de História da América, e é o que sobrou para mim. Foi exatamente assim. Aí eu fui me especializando, né? Eu poderia ter continuado pelo meu caminho, porque a minha tese foi sobre Centro-América colonial, mas eu fui aprofundando nos estudos de História do Brasil, continuei lendo, conheci os grandes autores, Sérgio Buarque de Holanda, conheci o meu grande amigo, caríssimo, Carlos Guilherme Mota, o grande professor da Universidade de São Paulo, depois do Mackenzie de São Paulo. Conheci tantas e tantas obras extraordinárias, porque uma coisa que devo dizer agora, acho que é muito interessante, é que eu não tinha que ler apenas os brasilianistas, né, os historiadores norte-americanos e europeus, que tem muito importantes que estudaram o Brasil colonial. O próprio Brasil, o próprio país, tem uma historiografia extraordinária sobre a história, fundamentalmente dos séculos XVII e XVIII. E eu passei também um período na Holanda, e aí fui me aproximando de um período que eu gosto muito também, que é aquele do Brasil holandês. Quando eu estava estudando o Brasil holandês, eu vi que tinha muitas coisas feitas, inclusive no Brasil, com, lógico, né, José Antônio Gonçalves de Melo, Evaldo Cabral de Melo e tantos outros autores. Eu me fiz uma pergunta: mas esse período do Brasil holandês, que é tão conhecido no Brasil e tanto falam dele, quando aconteceu? Aconteceu quando o Brasil fazia parte da monarquia hispânica. Os holandeses, primeira invasão em 1624, Salvador da Bahia. O ano próximo vamos ter os 400 anos da recuperação da Bahia por uma frota luso-espanhola, comandada pelo general Dom Fadrique de Toledo. Então a minha pergunta foi: mas não podemos entender bem o Brasil holandês sem estudar o Brasil espanhol, sem estudar o grande marco político que tinha esse território na época, que era a coroa de Portugal, e os reis espanhóis Felipe II, III e IV eram primeiro, segundo e terceiro de Portugal. Aí entrei por essa via e até hoje, são já quase 25 anos estudando todo esse período, o qual me faz um especialista raro, mas importante dentro dessa questão.
E os alunos, eles se interessam bastante pela história do Brasil?
Olha, eu comecei as aulas de História do Brasil no ano 95, quer dizer, são agora, vamos fazer 30 anos de História do Brasil na Universidade de Salamanca. Não tem coisa igual na Espanha. Eu já orientei, vai ser no mês de setembro, a minha 11ª tese, e dentro dessa disciplina História do Brasil, poderia dizer que são milhares os estudantes que passaram por ela. A cada ano, até anos com mais, tem anos com menos, né, porque uma disciplina eleitiva. Mas eu sempre tenho estudantes, sempre tenho muitos estudantes estrangeiros, muitos dos Erasmus que vêm a Salamanca para a nossa faculdade de História. Eles veem que tem História do Brasil, que eles não têm nos países de origem, e eles, né, pegam essa disciplina. Então, sim, eu sempre vi um interesse. Vou dizer claramente, não temos também uma disciplina de História dos Estados Unidos, que sempre tem mais alunos. A diferença é clara, de interesse contemporâneo por um e por outro. Mas eu sempre percebi um interesse muito forte pelo Brasil aqui na Universidade de Salamanca e sempre tenho, isso é muito bom, alunos interessados.
Nesse sentido, a existência do Centro de Estudos Brasileiros tem irradiado uma compreensão maior dentro da própria Universidade de Salamanca? Ou seja, você poderia afirmar que a Universidade de Salamanca hoje já tem o Brasil como um ponto de referência importante das suas investigações acadêmicas?
Absolutamente. Eu, na época, e acho que os meus sucessores aqui no Centro de Estudos Brasileiros, tínhamos que defender a ideia, não com o professor Verdugo, que foi o primeiro que teve essa ideia, né? Mas os reitores que vieram depois, reitores muitas vezes de áreas totalmente diferentes das nossas, da bioquímica, da matemática, né? Tínhamos que defender a ideia de que Salamanca tinha que ter um Centro de Estudos Brasileiros, que a universidade tinha que apoiar. Isso já não existe mais. Já não tem, os reitores, quando chegam, entendem perfeitamente da importância do centro e da importância das parcerias USAL-Brasil, de modo geral, USAL-USP, de modo particular. Então, mudou muito a percepção e agora o que queremos é reforçar essa relação. Queremos mais programas, queremos mais estudantes, queremos mais professores visitantes. Eu fui agora ao Brasil, fui a Brasília para reforçar um convênio que temos com CAPES, passei por São Paulo, visitei o professor Zago, presidente da FAPESP, com o qual vamos fazer também um convênio específico, passei pela USP, falei com a vice-reitora Maria Arminda e vamos organizar também um evento aqui no ano próximo, USP-USAL. É uma lógica já imparável, não vai parar e todo mundo agora entende que é muito importante essa parceria. Eu diria, inclusive, talvez junto com o Japão e algum outro país, não sei se Portugal ou México, o Brasil é o país que tem mais parcerias, mais projetos dentro da Universidade de Salamanca. Eu, assim, de cabeça de número, não sei, mas pelo que vejo em muitas das áreas da universidade, não apenas o centro, mas muitos dos professores têm andando, caminhando projetos muito importantes.
No Brasil Latino de hoje, eu converso com José Manuel Santos, professor de História do Brasil na Universidade de Salamanca e diretor do Centro de Estudos Brasileiros desta universidade.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
José Manuel, nós falamos bastante sobre como o Centro de Estudos Brasileiros foi criado, a importância dele não só para a Universidade de Salamanca, mas para o aprofundamento das relações entre o Brasil e a Espanha, já que a Espanha hoje é um dos principais investidores no Brasil. A pergunta que eu faço é: além da Universidade de São Paulo, que sempre esteve presente nos projetos de cooperação que existem e continuam existindo e certamente vão ser ampliados, quais são as outras universidades no Brasil que têm essa cooperação com o Centro de Estudos e que, ao mesmo tempo, também têm tido a preocupação em estudar mais essa presença espanhola no Brasil?
Sim, são muitas. Na verdade, Salamanca recebe quase cada semana alguma proposta de convênio com universidades do Brasil. Eu sou aqui também a pessoa que está ao cuidado desses convênios. E desde todos os cantos do país vêm propostas para assinar algum desses convênios. Então, eu acho que somos uma das universidades na Espanha com mais convênios assinados com universidades do Brasil inteiro. De outro lado, eu, quando comecei aqui no Centro de Estudos Brasileiros, naqueles anos, 2001, 2002, eu fiz questão de abrir as parcerias para o máximo possível, tanto das regiões do Brasil, o Brasil é enorme, quanto dos parceiros universitários. Não podíamos ficar apenas com parcerias da grande Universidade de São Paulo, que com certeza é a mais importante do Brasil, e é a mais importante da América Latina, e uma das mais importantes do mundo. Com ela tínhamos que realmente fazer convênios, isso era claro, mas devíamos abrir também para outras regiões do Brasil e outras universidades. Eu fiz questão, por exemplo, de fazermos parcerias com universidades do Nordeste, também por um interesse particular, porque como eu sei, como o Brasil holandês, e era lá, né, fundamentalmente Recife e Pernambuco, que os holandeses ficaram aqueles 24 anos apenas, Mas eu me encantei muito, fui muito ao Recife e a Olinda e trabalhei lá com os meus colegas do Departamento de História. Um dos primeiros projetos conjuntos que a gente fez foi com a professora Socorro Ferraz, lembro bem, da Universidade Federal de Pernambuco. Até hoje temos parcerias com eles. Então começou por Pernambuco, continuou por Paraíba. Tivemos também, temos ainda, o último professor visitante que veio do Brasil foi dessa Universidade da Federal do Rio Grande do Norte, do UFRN. Temos parcerias com Bahia, com certeza, com Federal da Bahia e outras. E também depois, naquela época, organizamos um conselho consultivo de universidades brasileiras e queríamos uma representação de cada uma das regiões do Brasil. Então, aí tínhamos Federal de Minas, tínhamos PUC Rio Grande do Sul, lembro bem que estava no conselho, tínhamos Federal do Pará. Agora estamos abrindo muito o meu antecessor, o professor Verdugo, que foi diretor dos Centros dos Brasileiros até o ano 22, quando eu assumi, ele abriu uma parte muito importante também de estudos sobre a Amazônia. E realmente estamos agora publicando, estão saindo várias publicações aqui, no ano da pandemia, no ano seguinte, um congresso online muito importante sobre a Amazônia. E estamos também abrindo para parcerias com universidades da região amazônica, tanto Belém quanto Manaus, quanto agora eu vou a Santarém, por exemplo, vai ter um congresso lá importante, eu vou estar, e queremos também abrir essa parte. Estamos trabalhando nisso.
Ou seja, essa expansão do centro em relação à cooperação com as universidades brasileiras, ela tem uma correspondência também com as universidades espanholas? A Universidade de Salamanca está fazendo escola junto às universidades espanholas para o entendimento e a compreensão da história do Brasil?
Sim, como falei, naqueles anos tínhamos que explicar por que fazíamos essa... Né, porque o Brasil era privilegiado, vamos dizer assim, nessa parceria da Universidade de Salamanca, que hoje já não temos que explicar. Então, depois de Salamanca, vieram outras universidades. Na verdade, que hoje as parcerias de universidades brasileiras com universidades da Espanha são enormes. A cada dia eu sei de pessoas que vêm, que têm um projeto, que têm um encontro, que têm uma visita, uma estadia em universidades da Espanha, fundamentalmente Madrid, é claro. A maior universidade da Espanha é a Universidade Complutense. A Universidade Complutense tem muito programa também com o Brasil. Até onde eu sei, também Barcelona tem muito. Barcelona era um clássico. Antes de Salamanca, eu acho que era Barcelona que era o foco de muitos professores que vinham na Espanha. Não é apenas o único hoje, porque agora muitos incluem Salamanca ou Madrid dentro da agenda. E eu acho que nos últimos anos também abriu muito as universidades da Andaluzia. Né? Andaluzia também, a Universidade de Sevilha, por exemplo. As duas universidades de Sevilha, aliás, Pablo de Olavide e Sevilha, abriam estudos específicos, porque tem uma coisa interessante. Lá tem o Arquivo General de Índias, né? O grande arquivo para a história da América colonial espanhola é lá. Mas uma coisa que eu falo sempre é que não procurem apenas coisas dos territórios espanhóis da América, porque também tem muitas coisas sobre o Brasil. A Espanha é o segundo país depois de Portugal em documentos relacionados com a história do Brasil. Então, é um país que tem uma enorme quantidade de documentação sobre o Brasil. Sevilha, Simancas, né, que é o arquivo que está aqui perto, Madrid, né, Arquivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional de Madrid. Todos eles têm um tesouro de documentos, de mapas, de documentos, de letras, cartas dos reis, documentos específicos de muitas questões. A questão dos limites, né? Eu sempre faço essa pergunta, por que o Brasil é tão grande? Né? Então não é por acaso.
Nós também sempre fazemos a mesma pergunta.
Por que o Brasil é tão grande? O Brasil é tão grande porque Espanha e Portugal assinaram dois tratados no século XVIII. Tratado de Madrid, aliás, e o Tratado de Santo Ildefonso, os dois assinados na Espanha. Então, a Espanha tem uma influência muito maior da que os brasileiros sabem ou conhecem na história do Brasil, por não falar da quantidade imensa de imigrantes que chegaram ao Brasil a final do século XIX, início do século XX, até mais ou menos anos 30, 40 do século XX. Foram 1 milhão de espanhóis que chegaram. Só ficaram atrás dos portugueses e os italianos, e mais ou menos. Só que não sabemos exatamente, porque foi muito complicado fazer uma estimativa. Né? Mas hoje deve ter mais de 15 milhões de brasileiros com origem espanhola. Essa informação está toda nos arquivos. Já o Museu do Imigrante de São Paulo, que é fantástico, tem uma parte dessa história, mas aqui na Espanha tem a outra parte dessa história também. Então, realmente, se pensarmos na história comum, se pensarmos nos interesses atuais, Espanha e Brasil são os países com uma associação estratégica. Na verdade, é assim que é chamada. Foi assinada já no ano 2002, essa associação estratégica, acho que foi entre Lula e o presidente Aznar, que estava na época. Mas todos os presidentes que chegaram depois continuaram, né, reconhecendo que essa associação, que essa parceria é muito especial. Não é uma relação qualquer entre dois países aliados, é uma relação estratégica, uma relação muito importante. Isso é do ponto de vista político, é do ponto de vista econômico e é do ponto de vista acadêmico.
Tomando como base o ponto de vista econômico, qual é a contribuição do Centro de Estudos Brasileiros para que as empresas espanholas conheçam mais o Brasil e possam, então, fazer mais investimentos?
Bom, eu devo dizer que desde os primeiros momentos da criação da Fundação Cultura Hispano-Brasileira, tivemos como patronos, né, como integrantes da fundação, muitas dessas empresas que investem no Brasil. Eu não quero deixar nenhuma, mas é difícil pensar em todas, mas Banco Santander, Telefônica, Iberdrola, uma aportação fundamental, Mapfre, Repsol, muitas outras empresas com interesse no Brasil participam da nossa Fundação Hispano-Brasileira. E essas empresas, às vezes, não é apenas que fazem uma aportação, mas elas aportam para projetos específicos. Por exemplo, naquele projeto todo da Amazônia, Repsol participou de maneira importante. Agora estamos abrindo, vamos organizar agora no mês de outubro uma atividade com Iberdrola, especificamente sobre energia renovável, né, que é uma questão que essa empresa é uma das mais importantes do mundo. Então, sempre estamos... Agora eu passei por São Paulo, fui visitar os colegas, me acolheram de maneira fantástica, do Santander Brasil, que tem especificamente programas para a Universidade de Salamanca. O programa Top Espanha, por exemplo, 80 brasileiros chegaram agora no mês de julho, ainda estão por aqui, acho que vão voltar agora, visitam sempre o centro, e eles, de alguma maneira, fazem parte também de toda essa parceria. Então, são muitas as empresas relacionadas com o Brasil, sediadas na Espanha ou sediadas no Brasil, que realmente participaram e participam desse projeto, vamos dizer assim, esse grande projeto de ampliar os estudos e divulgar a cultura brasileira.
Do ponto de vista do financiamento do Centro de Estudos Brasileiros, você colocou que a Fundação Hispano-Brasileira, ela acaba sendo um suporte de recursos. Agora, para além desse aporte financeiro da Fundação, vocês recebem também recursos de outras fontes?
Bom, o orçamento do Centro de Estudos Brasileiros faz parte do orçamento da Universidade de Salamanca. Né? Como sabem, aqui o sistema da Espanha é que todas as universidades são estaduais. A Espanha não tem universidades federais, são todas dependentes do governo da região. A nossa região é Castilha e León e, portanto, a Junta de Castilha e León, de um lado, né, porque o orçamento da Universidade de Salamanca depende do nosso governo regional, mas, de outro lado, a Junta de Castilha e León é também patrona da Fundação Cultura Hispano-Brasileira. Então, faz uma aportação especial, específica, para projetos culturais dentro dessa fundação. Então, as duas fontes fundamentais são a própria USAL e a Fundação Cultura Hispano-Brasileira. Depois, pontualmente, temos também parcerias com CAPES. No passado, também tivemos com o CNPq. Agora, eu estou tentando voltar para algum convênio específico com o CNPq. E FAPESP apareceu também alguma atividade pontual. E agora, também FAPESP vai participar. Estamos abrindo, estamos quase assinando já assinamos um convênio. Né? O presidente esteve aqui, o professor Zago assinou junto com o nosso reitor Corchado, mas agora fui com uma proposta e estou agora elaborando o documento final para projetos conjuntos a serem organizados por grupos de pesquisa das universidades de São Paulo e a Universidade de Salamanca e financiados parte pela universidade e também uma parte pela própria FAPESP. Nós estamos procurando mais sócios, né, mais aliados para todo esse projeto, mas fundamentalmente no passado foram as empresas participando da Fundação Cultura Hispano-Brasileira, a própria Universidade de Salamanca, a Junta de Castilla y León, o governo regional, e as grandes instituições educativas do Brasil, fundamentalmente CAPES e CNPq.
Bom, o nosso tempo já está quase se esgotando, então eu gostaria de encerrar essa entrevista com o José Manuel Santos, que é um espanhol com coração brasileiro. Você definindo o que é o Brasil para você?
Espanhol com coração brasileiro me tocou. Muito obrigado, isso foi muito bom. O que é o Brasil? O Brasil é hoje, já foi, agora é claro, um dos mais importantes países do mundo. É um país estrategicamente fundamental, tanto do ponto de vista regional na América Latina, quanto do ponto de vista global. É um país que não precisa mais, aquela coisa de país do futuro, né? Não precisa mais dizer país do futuro, né? Já isso passou, e é um país muito grande, país do presente. É um país querido, um país amado, um país onde eu vou sempre. São muitas viagens, já não conto mais, são tantas viagens. Mas um país onde eu encontrei muitos amigos, onde eu encontrei uma cultura enorme e fascinante. Onde eu gosto de ir, onde eu gosto muito de aprender. Né? Brodel falou assim, né? O grande historiador francês Brodel, que fundou a USP, foi daquela missão francesa que foi nos anos 30. Quando voltou, falou: o Brasil me fez inteligente. E não sei se o Brasil me fez inteligente, mas me fez aprender muito, conhecer outras realidades sociais, culturais, e realmente pensar de uma maneira diferente. Eu gosto muito de falar português do Brasil, tento me fazer entender, espero que tenha entendido os que vão escutar essa entrevista, porque não, aprender uma língua não é apenas aprender umas palavras e um vocabulário, é, vamos dizer assim, mergulhar na cultura. E os que estudamos o Brasil desde fora, né, os chamados assim brasilianistas, tentamos sempre um estudo da realidade brasileira dentro dessa realidade, não olhar desde fora, que também é bom, né, quando os países grandes, que é o caso do Brasil, acho que eles olham muito para dentro, né, para o umbigo, e é bom ter esse olhar desde fora. Mas para mim o Brasil é um objeto de estudo, é um lugar que eu gosto muito de ir, é um lugar onde tenho muitos amigos, é um lugar muito especial para mim, realmente é.
Muito bem, na edição de hoje conversei com José Manuel Santos, professor de História do Brasil na Universidade de Salamanca e diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade também de Salamanca, aqui na Espanha, de onde conversamos, inclusive, na sala da diretoria do Centro de Estudos Brasileiros. Então, aqui fica a entrevista que marca mais um ponto nas relações entre o Brasil e a Espanha, do ponto de vista não só acadêmico, mas também da cultura e da história, que sempre são pontos muito importantes aqui na discussão que levamos no Brasil Latino. Eu sou Marco Piva e aguardo você em nossa próxima edição. Lembrando que o Brasil Latino tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, a produção editorial de Vitor Coutinho Piva, e eu espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.